Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Desporto Associativo, o Desporto Amador em destaque na vossa companhia, até muito perto das 18 horas, como acontece habitualmente. O Desporto Associativo é uma emissão do Sousa Gomes, hoje com o Manuel Alexandre na apresentação. O Sousa, o nosso Sousa Nacional, vai regressar muito em breve para estar convosco nas próximas emissões. Muito bem, vamos destacar então os temas do dia de hoje, deste sábado. Vamos daqui a pouco falar do Lusitanos de Samor com Henrique Mendes, um dos elementos da comunicação dos Lusitanos, também nosso colega da Tribuna Desportiva. Falaremos depois da Casa do Benfica de Paris Futsal com o Jorge Alexandre. Daremos um saltinho até à província para falar com o Karim. Ele é o responsável técnico dos portugueses de Joué-lès-Tours, na banlieue sud de Tours. E teremos também na nossa companhia o Rodolfo de Oliveira, luso-descendente da Associação GSP Saint-Michel-sur-Orge, que está de parabéns, comemora os 50 anos. Para já, dizer-lhe então, e avançando na atualidade, que joga-se em Portugal, desde as 4:30, o Arouca Farense e também o Vitória Sport Clube de Guimarães Moreirense, para já 0-0 nos dois jogos. Ontem, como se sabe, o Benfica jogou com o Chaves em casa e ganhou 1-0. O Sporting é que foi à casa do Estrela vencer por 2-1. E o Famalicão ganhou também por 2-1 fora de casa em Barcelos ao Gil Vicente. Vamos então avançar para o desporto amador, ainda que amador entre aspas, obviamente. Por exemplo, no futsal, a D1 Futsal, o Sporting Clube Paris está no 8º lugar do campeonato, com 21 pontos. Perdeu no passado fim de semana com o Paris Akaza por 5-3 e vai jogar esta tarde às 18h45 com o Nantes Métropole, que é o 5º classificado. No futebol, na Pool e na província, o Lusitanos de Tion Ville venceu o seu jogo em atraso, um dos dois jogos em atraso, o Métropole Troyen por 3-0, e tem nesta altura, está com 43 pontos, o segundo classificado é a reserva do Reims com 36, o Lusitano de Thionville, se vencer amanhã às 14h30 o AS Perrier-Mézières, fica com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, mas para isso terá de vencer o jogo de amanhã. Aqui na região de Paris, o Lusitanos de Samor vem de um empate na Córcega diante do Ajaccio, uma bola, as reservas do Ajaccio, bem entendido, e jogam apenas no sábado, dia 6 de abril, diante do Montrouge, o Montrouge que tem um jogo este fim de semana com os líderes Sainte Geneviève. Lusitanos de Samor, terceiros classificados, 33 pontos. O Sainte Geneviève é o líder com 41. Abaixo do Sainte Geneviève está ainda o Balanho, se preferir, entre os dois clubes, o Sainte Geneviève e o Lusitanos de Samor. Vamos então falar com o Henrique Mendes, que está na nossa companhia. Olá, Henrique, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bem-vindo ao Desporto Associativo, Henrique.
Bem-vindo.
Espero que o teu fim de semana tenha estado a correr bem, ou esteja a correr bem para ti. Uma boa Páscoa. Sim. Uma boa Páscoa para já.
Uma boa Páscoa.
Muito bem, vamos lá fazer então um pequeno balanço, Henrique, dos Lusitanos de Samor. À 20ª jornada, a equipa está na 3ª posição, com 33 pontos. É mais ou menos aquilo que a direção esperava até ao momento, Henrique?
Sim. Sobretudo que... Assim, sobretudo que depois daquela descida do ano passado, claro que estávamos mais à espera de ver. Estávamos no incógnito, de reconstruir um plantel competitivo, uma equipa sólida, capaz de justamente fazer o que os Lusitanos gostam de fazer, quer dizer, ganhar muitos jogos. E, bom, lá está, houve aquele cenário um pouco incerto, assim, com o facto de ter já uma mudança de treinador, de ter chamado até o Hélder Esteves, e de ter já de perder assim, muitos jogos e muito crédito assim, durante este campeonato, mas digamos que é razoável. Até a situação dos Lusitanos no terceiro lugar é razoável. Não está depois na frente, é uma equipa que é que o San José está a fazer o trabalho dele, que é uma equipa que não sofreu nenhuma derrota este ano no campeonato, uma equipa que surpreende também. Não está, tem aquela experiência com o Dorado e o Ulisses Fernandes que sabem construir uma equipa também para ganhar e fazer boas coisas no campeonato. Estão a fazer, por enquanto, e agora estão mais, na verdade, do subir, propriamente, e nós temos que dar mérito, dar crédito a eles, e ter esta humildade agora de ir paz a paz e reconstruir pouco a pouco este plantel.
Henrique, até ao fim do campeonato, ora bem, estamos há 14 equipas, isto vai até às 26 jornadas, já não estou em erro, não é?
Sim, 26 jornadas, ainda faltam 6 jogos.
6 jogos, e o que é que pode acontecer era o que eu gostava de saber, ou pelo menos o que é que tu poderias dizer nesse aspecto? O Lusitano ainda vai jogar com os dois da frente, ou já não?
Não, o Lusitano já jogou o Santos em Dier, até foi em Cheron há 3 jornadas. Foi um empate, mas lá está, foi um empate, um dos Lusitanos tiveram muitas ocasiões, até o Santos em Dier soube admitir que até os Lusitanos estiveram mais fortes, e até propriamente notava-se que pela decorrida do campeonato eles estavam mesmo com este medo de ver a reação dos Lusitanos, sabendo que os Lusitanos para eles é uma equipa forte. E nós que temos que admitir que somos uma equipa com muito trunfos e muito bons jogadores. Mas lá está, falhamos muito aqui em termos de jogos, de créditos nesta temporada, e sobretudo em casa, há 3 jogos frente ao São, que aí foi um jogo para esquecer, completo, uma derrota pesada, assim, que não mostra a qualidade do plantel e da equipa. Foi um dia sem, acontece de vez em quando no campeonato, de ter assim, desde assim. E sem estes 2, 3 pontos perdidos, talvez mais os 2 pontinhos também do Ajax, porque de vez em quando falta aquela pontinha de sorte, talvez. A semana passada foi um jogo até bem controlado, uma vez estávamos lutando a ganhar, e o Ajax no remate de um sai do fora do comum, um defesa central que sobe, que manda um bujardo mesmo no ano da Lisa, quer dizer que achar para ele não vai ser o primeiro gol e não vai fazer assim tantos. E nós, que depois batemos ainda com o Tchaco Caça-Barra, quer dizer, no último segundo, no último lance, no livro, quase que era a vitória justa, mas lá está, só foi este padrinho, mas lá. Mas bom, nós faltamos desta pontinha só de vez em quando, abrimos o marcador como deve ser, os outros respondem, depois até estamos capazes de perder, a fazer ofertas, como no caso do Nain, pelo menos do ano, perdemos 1-0, mas lá está, é uma oferta do nosso defesa e dos nossos guarda-redes que faz permitam-nos estar à frente, a espelhar que era um empate e até um ponto de serviria ainda hoje. Por isso não, temos que, bom, agora admitir que o Santos ainda tem esta pontinha de sorte, foi capaz de ganhar 1-0, a marcar logo os 4 minutos, ou até propriamente ter um penalti, como foi o caso lá em casa na terceira jornada contra nós, e do resto depois puxar a casa e não sofrer golos. É o mérito deles, de saber também sofrer muito e não sofrer golos, enquanto nós, de vez em quando, gostamos de jogar, demasiados, mas gostamos de jogarmos muito, 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 muito. Até os adeptos estão só para pedir para jogar. De vez em quando jogar também não dá tudo, mas bom, agora é acreditar que estamos no início do processo de reconstrução. Sei que foi uma palavra muito gozada na última tribuna desportiva, mas lá está, estamos na reconstrução, estamos a ver que há uma veia, uma harmonia mais lusitana que está a crescer, com o Kevin Dias pela frente, o nosso novo diretor desportivo que está a partir deste ano, o regresso a cá também do Hélder Esteves, que também permite até a todos os níveis do clube, assim, pessoas que têm um amor por do comum para este clube e que querem ver este clube sempre a ganhar e sempre pela frente, e por isso, mesmo assim, ainda não é este ano, eu posso acreditar e tenho que acreditar que vai tudo dar certo no futuro, porque este clube ainda tem muito pela frente a dar, e sobretudo temos um presidente que é 5 estrelas, tem uma Priel Batista também que está sempre a apoiar. Ele que, infelizmente, na sua carreira, entre aspas, de presidente, sofreu Covid, sofreu machismo, sofreu momentos assim difíceis, mas lá está, ele está aqui ainda a apoiar a gente, e acreditamos que ainda estamos só no início de um grande processo de reconstrução, e que é o melhor ainda está pela frente.
Muito bem, Henrique, vamos agora falar um bocadinho do futebol em Portugal, dos dois jogos de ontem, das equipas de Lisboa. Benfica venceu o Chaves dificilmente por 1-0, o Sporting também venceu o Estrela da Amadora por 2-1, depois de ter estado a perder, acho que o Estrela marcou primeiro. O que é que se pode dizer? Os dois, melhor ou pior, lá conseguem vencer e continuam nesta luta pelo título, ainda que o Porto também não esteja longe, não é?
Assim, veja bem, o Estrela Amadora abriu o marcador e estava a vencer por 1-0. E antes da falta do Sporting do Benfica e deste jogo de ontem, só convidar as pessoas para dizer que para a semana há jogos, regressamos no campeonato em Cheon, contra o Montrouge, às 18 horas, estão convidados, claro, a vir apoiar os lutantes, que ainda há três jogos para acabar o campeonato e estão sempre convidados.
Eu por acaso estava a pensar em fechar com isso, mas pronto, já que eu
disse. Estou a fazer o meu trabalho, sabes como é que é? Comunicação, acho que assim, podes repetir no final, porém, meu irmão. Voltando, a Liga Portuguesa. É assim, foi, eu acho que, não sei se as equipas já estão a pensar talvez no dizer na taça, no próximo, na próxima semana, e no duelo decisivo, sobretudo a tua Benfica e o Sporting, porque o Sporting tem à frente até esta vantagem um golo. Não sei se o Benfica guardou os golos justamente para tentar resolver esta, para ir à final da taça e ganhar e dar uma remontada frente em casa, frente ao Sporting. Mas lá está, acho que é onde foi decidido, porque o Benfica tinha tudo, eu acho, entre as mãos até para ter o jogo resolvido mais tranquilo. Tiveram um penalti, estiveram à frente, tiveram um guarda-redes, pá. É uma impressão que eles já estavam em grande na seleção de penaltis, por isso ainda bem que não foi um jogo da taça, senão é capaz de ter uma eliminação do Benfica. Mas lá está, eu acho que o Chaves também a sair lá com uma derrota é triste para eles, porque fizeram, acho até, fizeram um bom jogo para chatear e ter um bom quebra-cabeça ao Benfica. Benfica, na zona da finalização, tiveram, que as jogos tiveram remates mais do que o Chaves, mas não faltava aquela inspiração, e se não fosse o miúdo, o Neves, para resolver numa cabeça, quer dizer, que é ele que é tão grande, resolve de cabeça até muito livre. Não, acho que é a imagem da temporada. Quer dizer que o Benfica é um Benfica que está sempre a descer, que está com dificuldades para marcar e para resolver jogos talvez um pouco mais fáceis. Só que este ano há um miúdo que decidiu de agarrar na equipa. Ele que, em princípio, ele tem que aprender isso dos experientes que estão à volta, e ele que está a mostrar que a magia que ele tem. E por isso já é para mim um cara que tem estrelas, até acho que já apaixona muitos adeptos, e um especialmente está aqui a me ouvir na Rádio Alfa. Concordo que o João Neves é um grande, e espero bem que ele vai conseguir então ainda levar o colo este Benfica. Mas o Benfica já está a pensar na TAS, está a pensar no Sporting, enquanto o Sporting também estava talvez a pensar nesta deslocação frente ao Amador, a estar tranquilo, mas lá está, o Amador também mostrou que é uma equipa de caráter, que jogou desta vez uma final frente a um grande Sporting, até estavam à frente, ganharam o zero. Meia frente também, bom, temos o Sporting que mesmo com aquelas lesões, o Sporting mostra que ainda tem trunfos, assim, também nas mangas para se jogar e para tentar também resolver, ter talvez ainda esta ideia de ganhar tudo em Portugal, que seja de taça, que seja de campeonato, e porque não, talvez outras coisas, mas lá está, para já o Sporting também agora está na reta final da temporada deles, e eles estão claramente a pensar nesta reta final, que vai ser uma reta final nacional com a Taça de Portugal e com o campeonato. Ainda estou com uma grande, eu peço que o Sporting tenha tudo justamente para fazer uma equipa com o sono, e talvez quando se fala agora do Ruben Amorim cada vez mais para os outros clubes e fora ir nos grandes da Europa, talvez seria um bom final para ele de acabar em grande com o Sporting.
Sem dúvida. Penso, fala-se no Liverpool, não é, Eric?
Sim, sobretudo que desde ontem o Xabi Alonso já confirmou que ele ficava pelo menos no Bayern Leverkusen, quer dizer que já ele sabe fechar as portas ao Bayern Munique e também ao Liverpool. Por isso, agora o Ruben Amorim está cada vez mais alto agora nas possibilidades para ir talvez no Liverpool e, por que não, noutros clubes.
E era um treinador bom para o Liverpool? Tu conheces bem esta equipa do Liverpool?
Eu acho que até o Liverpool pode ser um bom clube para ele, porque ele é um daqueles treinadores que ele precisa ter as mãos livres para trabalhar e ter as suas ideias a funcionar. Foi o caso quando estava no Braga e foi o caso quando estava no Sporting. Ele tinha confiança dos presidentes e deixaram por completo a reestruturação e o facto de meter a equipa como é que ele queria, com o sistema que toda a gente conhece, com os três defesas, com os dois laterais, com os dois extremos que sobem e ideias. Ele tem a noção de tática dele, ele só quer agora ter as mãos livres para realizar isto. Até ele não é assim, quer dizer que não é bloso em termos de restar nomes disto, porque até ele soube reavaliar, pôr a funcionar o seu clube este ano, foi quase mexer, só foi a garantida, só que, digamos, deixar o lugar TIC, vamos buscar um médio para compensar, foi o facto de Ullmann, e depois ia buscar aquele trunfo a mais, que é o Gyökeres pela frente. Quer dizer, que ele já tinha suas ideias, e não foi aqueles jogadores malucos de vez em quando que não funciona, depois pronto, vou buscar, vou mudar tudo e repor tudo novo. E por isso acho que pode ter uma boa opção para o Liverpool também de se apoiar num jogador que é capaz de, talvez, de só pedir um, dois, três jogadores, assim, em setores mais importantes, para ele depois fazer funcionar aquela equipa, só que também tem que se mudar depois o que estamos no jogo, e quer dizer, há três defesas e está a meter a maneira dele. Eu não sei se depois as pessoas são capazes de jogar como é que ele quer, Pois não, eu acho que ele tem tudo, é um treinador jovem, que tem muita energia, que sabe falar, que sabe liderar, que tem muita liderança e que sabe, claro, ter todos os jogadores com ele. E agora eu acho que não, pode ser. O Ruben Amorim talvez não tivesse esta carreira de grande nome de futebol português, mas pode ser um enorme treinador, talvez um novo Mourinho.
Henrique, vamos falar do Futebol Clube do Porto, que joga hoje diante do Estoril às 21h30. O Porto, o principal destaque do Porto são as eleições, mas bom, em relação à equipa do Sérgio Conceição, como é que antevês este embate diante do Estoril? O Sérgio Conceição, que também andou aí numas polémicas em Espanha. O que é que se pode dizer deste Futebol Clube do Porto, da equipa? O Galeno que se estreou na seleção?
Não, vamos ver. Eu acho que o Porto agora está numa fase de transição por completo, enquanto tudo não está resolvido em termos de presidência, quando depois em termos de eu acho que vai ser o último ano do Sérgio Conceição, ele vai ir ao fundo, vai garantir por poucos jogos que fica, agora já não há as competições europeias, que ele vai se apoiar, vai tentar ganhar um título com o Porto, não acredito no campeonato, mas talvez mais na taça, talvez ir o mais longe possível na taça e tentar numa final de pelo menos sair de lá com um troféu com ele. E o Porto vai estar com esta ideia. O Porto é sempre uma equipe também que é preciso ter respeito, porque o Porto nunca é. Pode ser uma besta ferida, mas nunca vai ser uma besta que vai morder sempre um dragão, mesmo que parece estar a dormir, mas está sempre com o olho quase aberto a tentar de comer. Por isso é preciso ter muito, muito atento, sobretudo nesta reta final do campeonato. O Porto sabe e já demonstrou várias vezes no campeonato e várias vezes nas temporadas passadas que é uma equipa capaz, e com um treinador que é capaz ainda de dar uma energia extra para ir justamente e quase ganhar tudo nas retas finais, assim, e depois de ver o que é que calha, se há um troféu ainda melhor para eles. No campeonato acho que já perderam muitos pontos, e só se fosse talvez um milagre, nunca se sabe, mas vai ser mais complicado, porque agora, em vez de só passar à frente de uma equipa, tem que passar à frente de uma equipa.
Exatamente.
E do Sporting, e não só equipa pequenas. E depois, acho que tem mais chance na taça do que propriamente no campeonato, mas eu acho que vai ser o fim da era Conceição. Não sei se vai ser o fim da era Pinda Costa, mas lá está. Se o Pinda Costa continua pela frente com o presidente, e aquele dia vai continuar com o Sérgio Conceição, acho que vai ter que mudar muitas coisas em termos de plantel, porque o plantel está a ficar um pouco mais cansado, e nota-se quando há jogadores aqueles que, tipo, um Taremi também já está quase esquecido, e quando ainda faz parte daquele plantel, nota-se que está no fim de uma época para no Porto, e, bom, meio baixo, o Porto ainda vai ter aquela chama para ir ao fim e garantir a melhor felicidade aos adeptos.
Henrique, estamos mesmo na parte final, e agora vamos voltar outra vez aos Lusitanos da Moça para as despedidas, lembrando que o próximo jogo dos Lusitanos é no próximo fim de semana, diante do Montrouge, e é a que horas? Às 18 horas, não é?
É às 18 horas, exatamente.
É no dia 6 de Abril, Estádio de Cherrón, estão todos convidados para ir até lá, para assistirem, esperamos nós, uma vitória do Lusitanos da Moça. Henrique, muito obrigado, e até breve, e continuação então de um bom fim de semana.
Uma boa Páscoa a todos, e até breve.
Obrigado, Henrique Mendes, da comunicação do Lusitanos de Samor, na nossa companhia. Ele também, claro, é o nosso colega da Tribuna Desportiva, às segundas-feiras à noite. Na próxima segunda-feira não haverá Tribuna Desportiva. É segunda-feira de Páscoa, está tudo com as famílias. É isso tudo. Vamos daqui a pouco falar com o Jorge Alexandre. Ele faz parte da Casa do Benfica de Futsal, Paris. Vamos falar com ele dentro de alguns instantes, logo depois de uma pequena página comercial. Fique na nossa companhia. Rádio Alva. Ele faz parte da Casa do Benfica Paris Futsal. Jorge, olá, viva.
Olá, boa tarde, Miguel. Está tudo bem?
Tudo bem, Jorge. O que é que se pode dizer nesta altura da Casa do Benfica de Paris de Futsal?
Nesta altura nós temos uma corrida para seguir para a RFPs, tanto de competição, no departamento 78, e temos as meias finais da Taça de 2020.
Como é que vocês, portanto, vocês têm estado... Qual é o balanço que podes fazer assim desde o início do campeonato? Está a correr dentro daquilo que vocês esperavam no início?
Sim, é um campeonato de competitivo, porque este ano temos 14 equipas, temos muitos jogos e fomos muito longe na Taça de França, fomos nas meias finais da Taça de Natal. Quer dizer que temos muitas forças, alguns jogadores, na verdade, os Olímpicos, por enquanto, estão a bem. Agora ainda falta mais um processo, que é ir à final da Taça dos Olímpicos e tentar subir-nos para a RFA, este ano.
Portanto, vocês, aos poucos, vão subindo na hierarquia, no fundo do futsal, não é?
Sim. De grandes já é longe, como se diz. Na verdade, temos aquela fase do Covid. Na verdade, que perdemos muitas forças, muitos jogadores. Mas agora temos um bom caminho.
Muito bem. O que é que se pode esperar deste final de campeonato, Jorge?
Bah, nós esperamos ser campeões e ganharmos a Taça do Grêmio. Estamos nestes corridas que nós temos.
Ontem, o Jorge Alexandre faz parte da Casa do Benfica de Paris, claro. Ontem tivemos o jogo do Benfica. Jorge, o que é que te pareceu esse embate diante do Chaves?
Bah, é sempre complicado jogar contra uma equipa que está indo mudar. É verdade que na nossa casa foi um bocado complicado, mas bom, o social é que ganhamos 3 pontos. E penso que estavam tão se a reservar para o grande jogo que vai haver com essa perna. O nosso grande derby da Lisboa.
Exato, derby bis ao quadrado, não é? Porque primeiro para a taça e depois para o campeonato. Exato.
Isso mesmo. É isso mesmo. É verdade que o fim do campeonato vai ser complicado também para o Benfica, mas bom, assim, nós estamos de campeonato assim. Estamos na corrida, temos a meio da Europa, temos a taça e temos o campeonato. É bom. Temos em todas as frentes.
E Jorge, vocês acreditam aqui em Paris, os benfiquistas de Paris acreditam que é possível, sei lá, fazer um brilharete, campeonato, taça, Liga Europa?
Nós tentamos sempre, a esperança é sempre como morrer, mas é verdade que, o Benfica está a jogar também como no ano passado, mas bom, faz melhores que outros e há algumas escolhas que às vezes são complicadas de compreender, mas bom, nós estamos dentro da equipa e quem manda na equipa é que sabe e quem está no balneário é que sabe.
E já agora também podemos referenciar, Jorge, tu moras também aqui em França, esse jogo entre Benfica e Marselha para a Liga Europa, não é?
Claro.
Também gostas do Marseille, não?
Não, testo. Eu sou benfiquista. Não, é verdade que o Marseille é grande em França, é um clube que tem com o nosso, tem os meus adeptos. Vai ser um jogo quente, é verdade, e bom, mas vai ser um grande jogo, porque é sempre bons jogos contra o Marseille, porque são duas equipas que adoram o futebol e que são fanáticos. Eu espero que seja um grande jogo de futebol, em Lisboa, dia 11 e em Marseille, dia 18.
Já agora, Jorge, a Casa do Benfica faz alguma coisa para este jogo ou não?
A Casa do Benfica, estamos a tentar, mas é complicado, sabes que agora é mais complicado. Por exemplo, em Marseille, temos 5% dos bilhetes para todos os benfiquistas do mundo. Porque as pessoas pensam que a Casa do Benfica, que está em Paris, vai conseguir ser bom. É 5% da capacidade do estádio para todos os benfiquistas do mundo. É mais fácil ser sócio do Benfica e depois ser sócio da casa também.
Pois. Muito bem, a Casa do Benfica está sarrulho ou continua com algumas dificuldades?
Nós a Casa do Benfica, pelo momento, temos encerrados, como vocês sabem, porque nós tivemos aquela fase de Covid e andamos à procura do espaço maior para podermos fazer o que o Benfica nos pede, que era um espaço maior. Andamos à procura.
Vocês têm algum tipo de ligação à direção do Benfica, ao Rui Costa e companhia?
Nós somos a equipa oficial em França. E temos sempre contato com a direção do Benfica, nas casas, para já, e claro, nós se tivermos alguma coisa, temos que fazer o pedido ao Benfica.
E o Benfica pede-vos então para vocês arranjarem um novo espaço e para terem uma nova casa, é isso?
Sim, porque, mas eles sabem a dificuldade que há na região do país, sabes bem que são complicados, mas bom, de toda maneira, andamos à procura, porque temos que ter, porque o nosso problema, que você, já penso que já estiveste algumas vezes na casa em Paris, nós em Paris só tínhamos um espaço, não havia restauração, era só, as pessoas quando vinham tinham que reservar 48 horas antes, e tínhamos que trabalhávamos com restaurantes da região de Paris, mas é verdade que agora o nosso objetivo é ter uma casa com restaurante, com bar e possibilidade de ter os bilhetes como em Portugal, reservar os bilhetes diretamente e a loja do Benfica.
Perfeito. E isso seria possível o quê? Para o ano? É uma coisa que está ainda a ser pensada? Como é que...
Nós temos projetos, mas bom, por enquanto não há nada concreto.
Jorge, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pelo Desporto Associativo. Só uma última questão. Vocês, o vosso próximo jogo de futsal é quando?
Já esta quinta-feira vamos jogar em Rony-sur-Seine.
Rony-sur-Seine, muito bem. Portanto, quem quiser ir lá, o jogo é a que hora já agora? Quem tiver
o jogo
por lá...
começa às 21 horas. 21 horas.
Às 21 horas. Portanto, quem estiver por lá, pelaquela zona, pode ir apoiar a Casa do Benfica de Paris Futsal. Muito obrigado, Jorge. Grande abraço.
Manel, podia dizer duas palavras para agradecer os meus treinadores oficiais. Olha, então quero agradecer o meu grande amigo, que é o Rui Miguel Francisco, sportinguista, e ele apoia-nos com muita força. E o meu amigo Stefano Rodrigues, esportista, e que é nosso patrocinador oficial, vistes? Nós olha, somos
olha
do Benfica.
Maravilha. Olha que maravilha.
É bonito ou não é?
É. Mas muito somos amigos. Bonito. É muito bonito.
Manel, somos amigos, estás a ver? Os amigos nos escolhem por acordo do clube,
claro
pela amizade.
É só futebol. E é bom. Isso é só futebol.
É claro, quando há um jogo Benfica Sporting, o melhor não está com o Rui.
Se não, ele deixa de patrocinar a equipa.
E quando há o Benfica Sporting, o Benfica Porto, o Stefano. Mas o resto, lá por comemos juntos, mas quando há jogos assim um bocado quente, é melhor não estar no grupo. Essa é a única opção. Mas, vista, a amizade é o que conta. Conta, e a verdade é que é muito bonito. Temos tantos benfiquistas aqui em França e a maior parte, nós ajudamos e quase ninguém ajuda, e visto um portista e um sportingista ajuda-me já desde o início.
É verdade, um sportingista e um portista. Isso é muito bonito.
Isso, como é que é?
É isso, Jorge, grande abraço para ti e para
muito,
todos.
Muito obrigado, Manel. E também quero agradecer também ao Desporto Associativo e ao Rádio Alfa. Pela oportunidade, e vocês estão sempre connosco, é isso mesmo.
Sem
muito
dúvida.
Obrigado, Manel.
Sem dúvida,
e Páscoa feliz para todos os ouvintes e um grande abraço.
E já agora não te esqueças de acelerar o relógio mais logo à noite.
Ah, pois claro, pá.
Obrigado, Jorge, grande abraço.
Obrigado, Manel. Um grande abraço para vocês todos. Tchau, tchau.
Obrigado, Jorge Alexandre, da Casa do Benfica Paris Futsal, na nossa companhia. Já agora, e a mensagem para o Jorge serve para todos. Portanto, não esqueçam que mais logo o horário muda na noite, nesta madrugada. Quando for 2 da manhã, passa para as 3 da manhã. Se não, quando se for deitar, acelera o relógio e pronto, e as coisas estão feitas. Desde que não seja o relógio do telemóvel nem dos computadores, porque isso em internet faz o trabalho sozinha. São 17 horas agora, praticamente 39 minutos. Já vamos, dentro de alguns instantes, avançar para Joelheturra. Sete horas, praticamente 40 minutos. Vamos agora até Joelheturra para falar com o Karim. Ele é o responsável técnico da equipe de US portuguesa de Joelheturra, bien sûr, du côté de Tours. Bonsoir, Karim.
Bonsoir à vous, la communauté portugaise.
Comment allez-vous, ça va?
Ça va, et vous?
Alors, dites-nous, vous avez un match de coupe, non, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Match de Coupe d'André-Loire, donc match du département, huitième de finale, contre une équipe de régionale aussi qui est dans notre poule, donc un bon derby aujourd'hui à jouer.
Et c'est à quelle heure? C'est déjà commencé ou pas?
Non, début du match, 18h.
18h, d'accord.
Les joueurs sont en train de s'échauffer.
Et les perspectives pour ce match?
Premier match, enfin, en championnat, on les a rencontrés, on a perdu 4-1 chez eux. Ah. Donc voilà qu'il y a un match qui est un vrai derby, avec... une dizaine de cartons à la fin du match. Donc aujourd'hui, ça va être un vrai match de coupe. On a rien à perdre. Nous, on est plutôt focalisé sur le championnat parce qu'on a un maintien à jouer. Sur cette saison, il va y avoir au moins 6 décembre. Donc,
c'est ça.
On va jouer le maintien jusqu'à la dernière journée.
Voilà. Et vous venez à la rencontre de ma question. Un petit bilan depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joelheturra?
Ce qu'on peut dire de Joelheturra, c'est qu'on était parti sur une nouvelle dynamique avec deux entraîneurs qui ont été recrutés, malheureusement qui nous ont abandonnés à la mi-saison, avec un bilan très faible au niveau des points à la mi-saison. Donc on a remis en place des entraîneurs qui faisaient partie de l'équipe et du staff des Portugais de jouer depuis longtemps. Donc avec Monsieur De Oliveira Nelson, entraîneur principal, et Wilfried Alma, un ancien professionnel qui est son adjoint aujourd'hui, donc qui ont réussi à concerner tout le groupe concerné pour ce maintien justement. Donc depuis leur reprise, ça se passe plutôt pas mal. Donc du coup là on a un match en retard, et si on gagne notre match en retard, on sort de la zone rouge, donc plutôt positif, on serait 6e au classement. Donc voilà.
Vous êtes 8e avec 19 points, c'est ça,
points, exactement.
Et un match en moins, donc le premier, c'est... Il y a une équipe qui monte, c'est ça, dans votre championnat?
Alors, dans le championnat, il y a deux équipes qui montent.
Qui montent, donc...
Ouais, deux équipes qui montent, mais qui sont aujourd'hui plus à notre portée, malheureusement.
C'est ça.
Parce que l'objectif du début de saison était clairement la montée, vu les moyens qu'on avait pu engager, notamment avec les deux entraîneurs qu'on avait ramenés et puis le groupe, parce que avec des qualités très bons joueurs, malheureusement ça n'a pas abouti. Mais on garde toujours cette convivialité au sein du groupe et puis du club. Donc ce qui est primordial pour le président aujourd'hui, Monsieur De Oliveira Nelson, c'est vraiment cette convivialité qu'on veut garder et pas changer. Donc on se prétend pas être un club à aller chercher la nationale, mais au moins le plus haut niveau régional, ce serait pas mal.
Karim, vous avez combien d'équipes, vous, les Portugais de Tours?
Alors, en senior, on est deux équipes. Mmh. Et après, en tout, on a une quinzaine d'équipes de jeunes derrière. Avec,
donc, vous faites un vrai travail social, pédagogique avec les jeunes de la ville, quoi.
Ah, tout à fait, exactement. On travaille beaucoup, beaucoup sur les jeunes. Aujourd'hui, monsieur Gonzalves José, qui était responsable d'équipe première depuis des années, est passé responsable technique de l'école de foot, qui fait un gros, gros travail. Et on mise vraiment, vraiment sur les jeunes. Et c'est l'une de nos priorités aujourd'hui au sein du club.
Pour qu'on sache, l'équipe de Portugaise de Jouer les Tours a les couleurs de Boa Vista, donc c'est un peu le noir et blanc carré.
Exactement, ces couleurs-là. Alors, pour la petite anecdote, c'était pour qu'il n'y ait pas de jaloux au sein du club, parce qu'il y avait des supporters du Sporting, des supporters de Benfica, des supporters de Porto. Donc, pour avoir des couleurs neutres, ils ont décidé de prendre les couleurs de Boa Vista. Et c'est vraiment notre marque qui nous distingue au niveau de la Ligue aujourd'hui et puis de où on joue. C'est vraiment nos couleurs noir et blanc, et c'est bien symbolique. Et on connaît les Portugais de jeu pour ce symbole aussi.
On va demander aussi à tous les auditeurs de Radio Alpha de aller jeter un petit coup d'œil sur votre page officielle sur le Facebook. Vous êtes beaucoup actifs, vous êtes très actifs sur le réseau, sur Facebook.
On essaye, on a recruté deux services civiques cette année pour justement s'occuper un peu de la communication et puis avoir un peu de visibilité sur le département, toucher un peu plus de jeunes. Parce que voilà, c'est pas un club communautaire parce qu'on s'appelle les Portugais de Jouer les Tours, oui. Mais c'est vraiment un club qui cosmopolite et qui accueille toutes les origines et toutes les cultures et toutes les origines, et vraiment le président met un point d'honneur. Alors oui, effectivement, il y a bien beaucoup de Portugais et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont le club est là, mais il est ouvert à tout le monde. Absolument. Et c'est vraiment moi par exemple qui est d'origine marocaine, hein, pour la petite anecdote, moi c'est mon club de cœur depuis des années, et pour rien au monde je changerais de club. Je me vois pas aller un jour dans un autre club parce qu'il y a vraiment cette convivialité, enfin cette générosité de cette communauté portugaise qui est vraiment vous la connaissez mieux que moi, mais vous pouvez savoir, non, sincèrement, c'est vraiment que du bonheur et que du plaisir, qu'on soit qu'on perde ou qu'on gagne. Les supporters se déplacent, vous voyez, la semaine dernière on a joué à Dreux, il y a 2h30 de route. Il y a 5 Portugais d'une moyenne d'âge d'entre 70 et 80 ans qui ont pris leur voiture et qui sont venus par leurs propres moyens. Donc, oui, c'est magnifique. Vous pouvez voir sur la page Facebook, on a fait une petite dédicace, une petite photo. C'est vraiment, ça nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment très important pour nous.
Karim, donc, le prochain match championnat, c'est le samedi 6, 18h30. C'est Saint-Cyr.
Saint-Cyr-sur-Loire, c'est juste à côté, c'est un derby. Mais ils sont premiers, donc une très très belle équipe. Je pense qu'il va monter en R1. Parce que pour moi, c'est l'une des plus belles équipes de la poule, donc qui mériterait de monter. Donc ça va être un vrai derby, à nous d'aller chercher des points. Ça va être compliqué, mais on va tout mettre en place pour pouvoir le faire.
Karim Etoleka, merci beaucoup d'être passé à Radio Alpha, au Sport Associatif, Sport Amateur. Merci beaucoup et bravo pour le travail que vous faites.
Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis je tiens à féliciter le président qui fait un énorme travail et tous les dirigeants au quotidien pour qu'on puisse continuer à travailler dans les meilleures conditions. Bonne fin de journée,
merci beaucoup Karim, ele é o diretor técnico da equipa dos portugueses de Jouer les Tours, que equipam com uma camisola à Boa Vista. Nós já voltamos dentro de alguns instantes. Estamos um bocadinho atrasados em relação aos timings previstos, mas mais vale tarde que nunca, é verdade, e temos connosco já o Rodolphe de Oliveira, que está na nossa companhia. Ele faz parte da associação GSP Saint-Michel-sur-Orge. Olá, Rodolphe.
Olá, boa tarde.
Vamos lá falar um bocadinho do GSP de Saint-Michel-sur-Ange, que comemora brevemente os seus 50 anos, não é? Está em ano de aniversário.
É isso, está em ano de aniversário. É o grupo esportivo português Saint-Michel-sur-Ange, no Essonne. O clube foi criado em maio de 1974, vai agora comemorar os 50 anos. E nestas comemorações também vai haver um torneio, que é agora um torneio tradicional, que é organizado todos os primeiros de maio, e pronto, para comemorar estes 50 anos, que já há muito tempo. O clube foi criado por trabalhadores que estavam a construir, para as pessoas que conhecem Saint-Michel-sur-Ange, o Bois des Roches, e as barracas, onde está o estádio, eram as barracas onde punha-se o material para a construção, e faziam jogozinhos de bola para, assim, não era ainda associativo, e depois começaram a organizar-se para fazer uma associação.
Uhum. Tu fazes parte da associação, salvo erro, não é? Também?
Sim, tem uma associação, tem 90 pessoas, incluindo os jogadores, que é uma associação de futebol, incluindo os jogadores, tem 12 pessoas que estão na equipa dirigente, e estas equipas têm uma equipa sénior, uma equipa de mais 35 anos, mais 45, e também uma equipa que é uma equipa mesmo, foi criado há também, sim, 10 anos já, uma equipa feminina.
Vocês participam no campeonato de veteranos, não é?
Sim, há veteranos, há super veterano também, e dos mais 45, e de uma outra parte, futebol a 7, que é mais auto-arbitragem, mas sim, a equipa, vamos lá dizer, a equipa com as pessoas mais tradicionais do clube, já estão cá há muito tempo, aos veteranos, sim.
Vocês estão em oitavo lugar. Aqui também há objetivos de subida, ou nem por isso, é só mesmo para o convívio?
Agora, isto aqui é uma coisa muito importante no grupo esportivo Saint-Michelois, que o mais importante é o convívio. As equipas já fizeram, por exemplo, há anos, finais de Taça de Essonne, coisas assim. O objetivo, pronto, quando a gente joga a bola é sempre ganhar, mas o mais importante é o convívio, e assim também é que foi criado o torneio do 1er mai, por três pessoas, o Marinho, o Fatah e o Zé Rocha, que... Pronto, os treinos, a cada fim de treino, o clube, não, é domingo, o clube paga sempre, pronto, la troisième mi-temps. Ouais, não sei como é que
se... C'est la troisième mi-temps, t'inquiète.
Voilà. E tiveram a ideia de organizar isso. Portanto, o mais importante mesmo neste clube é continuar a conviver, e de uma maneira tradicional, podemos dizer, à portuguesa, sempre bom, com bom vinho e com boa comida.
Em relação ao aniversário, portanto, vocês têm um torneio, é que é com as equipas daí da Prata da Casa, ou há algum que vem de Portugal, ou como é que se passa?
Então, o torneio é aberto. Se as pessoas também se quiserem mais inscrever, temos um torneio de veteranos e um torneio feminino. Se há equipa feminina que estão interessadas, vai ser 7-7. E pronto, o torneio está aberto, já temos mais de 10 equipas que estão inscritas. É o dia 1 de maio, e pronto, mais uma vez, é para jogar a bola, mas é mais uma vez a questão de frango assado, bacalhau, bolos, e pronto, e tudo também o que é para beber, né? Portanto, se as pessoas se querem inscrever, temos a página Facebook do Grupo Esportivo Saint-Michelois, o GSP, ou também podem pesquisar na internet, encontra-se fácil em Saint-Michel-sur-Ange. E se as pessoas só quiserem vir, temos lá depois mesas, esperamos que esteja a bom tempo, pois. E se estiver a bom tempo, aquilo pode ser até o final da noite, não, mas até mais tarde. E uma segunda coisa também muito importante para este torneio é que sempre houve, e isto não é uma especificidade do GSP, mas a taça do Fair Play, que é muito importante para nós, portanto o ambiente tem que ser mesmo muito do convívio, e o importante é ganhar, mas o mais importante é
saber ganhar, não é?
Passar, sim, passar um bom dia. Uhum.
Portanto, aquilo, já agora começa a que horas, Rodolfo? Tens alguma ideia?
Então, as pessoas, se quiserem vir ver, podem vir a partir das 10, 11 horas, já vai estar o bar aberto, ainda vai ser só café e pastéis de nata, ainda vai ser já. E, portanto, podem chegar, depois para o lado do meio-dia podem vir comer, também pode-se reservar os frangos ou outros pratos também típicos, às vezes até bacalhau, etc. E, portanto, ou para o lado das 10, 11 11 horas, se quiserem começar a vir, beber um aperrozinho e depois conviver um bocadinho, portanto, e o torneio ele próprio deve começar para as 9, 9 e meia, os primeiros jogos.
Tudo aberto, portanto as pessoas vêm e...
É vir, está lá espaço para toda a gente, está lá muito espaço para estacionamento, as pessoas vêm, é só entrar, os portões estão abertos. E pronto, é mesmo a antiga, nem é preciso estar em cerimónia, chegam, é logo vir pessoal e conviver, que é isso, verdadeiramente, a mensagem do Clube Sportivo Saint-Michelois é o convívio.
Portanto, é dentro de mais ou menos um mês, no dia 1 de maio, não é?
É isso. A última coisa também, só, já que o clube faz os 50 anos, é também demonstrar que há muitos antigos que estão a continuar a trabalhar na equipa dirigente, mas a equipa dirigente também conseguiu renovar-se, e por exemplo eu tenho 30 anos, eu estou lá, eu conheço aquilo desde pequeno, e há muitas pessoas agora da minha idade, portanto é mesmo uma mistura com os antigos e com os mais novos para avançar. É claro que é sempre preciso dos mais antigos para fazer os bons pratos, os bons petiscos e também para trabalhar, porque a gente já sabe, né? Isto é uma associação, é toda a gente, há que dar um bocadinho, portanto, vá lá. A última mensagem é mesmo uma mistura entre os mais novos e os mais velhos, venha, os treinos são a quinta-feira, portanto se alguém quiser mesmo inscrever-se no clube, esteja à vontade.
Rodolfo, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pelo teu incentivo. Grande abraço para ti.
Muito obrigado.
Obrigado, Rodolfo de Oliveira, na nossa companhia. E no fecho desta edição do Desporto Associativo, já sabe que a partir da manhã vai ter o podcast para, se não ouviu, poder voltar a ouvir. E se não, já sabe também que a emissão tem redifusão na noite de segunda para terça, à 1 da manhã.